Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Podcast da semana, A Fera da Penha.
O ano era 1960. O casal Antônio e Nilza moravam com suas duas filhas pequenas, no bairro Piedade, no Rio de Janeiro. Ele saía para trabalhar e ela cuidava da casa das crianças. E aos olhos das pessoas próximas, a família levava uma vida ótima. Entretanto, Antônio escondia um segredo. Estava se relacionando com outra mulher. Ele a conheceu em um trem na estação Pedro II, enquanto ia trabalhar. Seu nome era Neide Maria Maia Lopes. Tinha 22 anos, morava com os pais e era meio solitária. Dedicava seu tempo livre a ler revistas e livros de suspense e mistério. Era fã do escritor Nelson Rodrigues e lia sua coluna diariamente. Ela trabalhava no centro da cidade. A amizade se tornou um caso, e o que era para ser uma aventura rápida foi virando parte da rotina de Antônio. Durante 3 meses, eles tiveram encontros constantes e intensos. Neide sabia que algo estava errado com seu novo namorado, mas não tinha coragem de perguntar e encerrar o romance, mas não imaginava que ele era casado e tinha uma família. Afinal, para ela, eles estavam em um relacionamento sério. Até que um dia, um amigo próximo de Antônio, e que sabia da situação, revelou a Neide o que era escondido até então. Seu atual namorado tinha casa, esposa e 2 filhas. Recebendo a notícia no susto, Neide ficou brava, entrou em desespero e foi logo tirar satisfações com Antônio. Ela disse então que não aceitaria tal situação e que ele teria 1 semana para acabar com o casamento e ficar só com ela. Antônio relutou, disse que não era bem assim, que era muito pouco tempo para resolver tudo, que não era tão simples equilibrar trabalho, casa, esposa, filhas e amante. Toda a situação era muito complexa. Obviamente, Antônio queria continuar com as 2 mulheres, mas pedia para ela um pouco de paciência, pois ele ia resolver tudo sim e iria ficar com ela. E nesse meio tempo, eles continuaram juntos, mesmo sem ele resolver a situação. O tempo foi passando e Neide percebeu que nada tinha sido feito para mudar a situação, e percebeu que ele não ia acabar o casamento para ficar com ela. Então, nesse momento, nasce uma ideia e ela começa a arquitetar um plano que durou 6 meses. Descobriu aonde a família de Antônio morava, cercou a residência, anotou hábitos e conheceu bem o rosto de sua rival, Nilza. Um dia, sabendo que Antônio tinha saído para trabalhar, ela tomou coragem e bateu na porta da casa e falou: "Nilza, tudo bem? Você se lembra de mim? Nós estudamos juntas." Aí o que a Nilza respondeu: "No Duque de Caxias?" Aí a Neide: "Isso mesmo." Era a deixa que a Neide precisava. E foi com essa história inventada que se aproximou da esposa e conquistou sua confiança. A Neide também disse a Nilza que era apaixonada por seu irmão e queria ajuda para conquistá-lo. Assim ela poderia se aproximar mais ainda da família. Ela também conheceu as crianças, Tânia e Solange, 2 adoráveis meninas. Aos poucos, e com perguntas certeiras, Neide ia descobrindo tudo o que precisava para dar o próximo passo em seu plano. Certo dia perguntou para Nilza do que Antônio mais gostava no mundo. Sem nem imaginar o mal que estava por vir, ela respondeu que a pequena Tânia era a luz dos olhos do pai. Foi aí que Neide teve, pela primeira vez, o pensamento que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos no caso. Ela decidiu então que precisava se aproximar mais da garota, levando doces e presentes. A menina até a chamava de tia. Na cabeça de Neide, Antônio não separava da esposa por causa da filha. Se não tivesse filha, não teria mais casamento. Os meses se passaram. Em um dos encontros com Antônio, Neide se levantou da cama e disparou: "Antônio, você gosta mesmo da Nilza?" Assustado com a revelação de que sua amante sabia o nome da esposa, Antônio tentou entender a situação. Ela então contou que já havia estado na casa dele e conhecido suas filhas. Não satisfeita, a mulher ameaçou: "Ou você termina com sua esposa ou eu mato a sua família inteira." Antônio não acreditou nessa intimidação nem por um segundo. Levantou-se e, como sempre, chegou em casa como se nada tivesse acontecido.
O crime.
No início da tarde de 30 de junho de 1960, Taninha, como era chamada carinhosamente a menina de apenas 4 anos, não queria ir à escola. Contrariada, ela foi levada pela mãe para a casa que servia de centro de ensino. Durante a tarde, uma vizinha recebeu um telefonema. Era um recado da mãe de Tânia. Ela se encaminhou à escola e avisou a diretora que uma amiga de Nilza iria buscar a criança. Sem que ninguém desconfiasse de nada, Neide se dirigiu ao Instituto Joemar. Lá, se passando por Odete, conseguiu ludibriar funcionários e retirou Tânia das mãos da própria responsável pela escola. Ela perambulou com a criança durante o final da tarde e início da noite pelo bairro da Penha. Ao chegar ao instituto por volta das 14 horas para levar a merenda de Tânia, Nilza descobriu que sua filha havia sido retirada por outra mulher e ficou desesperada e assim comunicou o sequestro à polícia. A notícia se espalhou e logo alcançou os ouvidos do radialista Saulo Gomes, que resolveu acompanhar o caso. Já na delegacia, a única pessoa com pista sobre o caso era justamente Antônio. Assim que ouviu as características da sequestradora, ele teve certeza de que Neide estava envolvida no caso. Enquanto isso, ela havia levado a criança para a casa de uma amiga. Neide sabia que naquela região havia um matadouro e vários urubus sumiam com as carcaças de animais. Já na casa, Neide ficou conversando com a conhecida por algumas horas e disse estar cuidando da criança para uma amiga. Repentinamente, ela pediu uma tesoura, cortou um pedaço do cabelo de Taninha e o guardou na bolsa. As duas deixaram a casa por volta das 8 da noite. Passaram em uma venda e Neide comprou uma garrafa de álcool. Curiosa, a criança perguntou o que era aquilo, e sem hesitar ela respondeu que Taninha ficaria doente e aquilo seria um remédio. Depois, Neide leva Tânia a um galpão do matadouro da Penha. Elas adentraram no matadouro e enquanto a criança pedia para voltar para a mãe, Neide pegou uma arma calibre 32 e atirou a queima-roupa. Em seguida, despejou o álcool no corpo da garota e ateou fogo, evadindo-se do local pouco tempo depois. Funcionários escutaram o disparo e descobriram o corpo da criança em chamas. Porém, quando a polícia chegou, nada mais podia ser feito. O corpo de Tânia estampou os jornais do dia seguinte, comovendo toda a população. Neide deixou o local e foi para casa, sem saber que a polícia já aguardava. Às 22h30, ela foi surpreendida pelos oficiais e teve a bolsa revistada. A arma do crime estava lá, assim como a mecha de Tânia.
Investigações.
Durante investigações sobre o sequestro de sua filha Tânia, Antônio confessa à polícia que manteve um relacionamento extraconjugal com Neide durante 6 meses, o que leva a polícia a detê-la para averiguações durante todo o dia 1º de julho. Pressionada, Neide a princípio nega o crime diante das autoridades e da imprensa presentes. Levada à delegacia, ela permaneceu fria e negou qualquer participação no desaparecimento e na morte da criança. No local do crime, ela se recusou a olhar o cadáver e disse que contaria tudo quando voltassem. Entretanto, mesmo depois de 12 horas de interrogatório, ela continuou sem se entregar. Nesse momento, entrou em cena o radialista Saulo. Com autorização para fazer uma entrevista com a jovem, ele perguntou o motivo pelo qual ela havia cometido o crime. Para a surpresa de todos, ela respondeu: "Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo." Depois de horas em silêncio, ela usou a oportunidade para contar em detalhes tudo o que havia acontecido desde o seu primeiro encontro com Antônio. Detida no 24º Distrito, bairro de Encantado, Neide precisou ser transferida ao prédio da Polícia Central por conta do risco de invasão da delegacia por parte dos populares. Durante a transferência, cerca de 300 pessoas depredaram uma viatura da polícia utilizada para despistar a viatura que conduzia a criminosa. Nesse momento, a imprensa cria a alcunha de "A Fera da Penha" para batizar o caso. Alguns dias depois, a polícia cancelou a reconstituição do caso após centenas de moradores da Penha terem se organizado para linchar Neide no local do crime. Após alguns dias detida na Polícia Central, a assassina foi transferida para a Penitenciária Lemos Brito, em Bangu.
Julgamento.
O julgamento ocorreu entre 4 e 5 de outubro de 1963. Após 16 horas de sessão, o júri votou pela condenação de Neide, pelo sequestro e pelo homicídio. O juiz Bandeira Estampa, presidente do 2º Tribunal do Júri, proferiu a sentença de 33 anos de prisão, em regime fechado. Por conta da pena ter ultrapassado mais de 20 anos, um segundo julgamento foi solicitado pelo advogado da defesa. Esse julgamento ocorreu apenas entre 20 e 21 de abril de 1964. Esse segundo julgamento apenas confirmou a sentença. A decisão do julgamento só seria confirmada pela justiça em 1966. Neide foi condenada a 33 anos de prisão, mas só cumpriu 15. Nesse tempo, permaneceu na cadeia acompanhada de uma pequena boneca, que ela tratava como filha. Viveu durante muitos anos em companhia dos pais até o falecimento deles.
Consequências.
Hoje, aos 79 anos, ela vive sozinha na zona norte do Rio. Os vizinhos dizem que ela é uma mulher muito solitária, que quase não sai de casa. A menos de 2 quilômetros de distância vivem Antônio e Nilza, que continuaram casados e tiveram outros 3 filhos. A família cresceu ainda mais, com 6 netos e 2 bisnetos. O matadouro virou praça e ganhou uma placa que lembra a tragédia. Até hoje, o túmulo de Tânia, no cemitério de Inhaúma, recebe muitos presentes e homenagem de pessoas que acreditam que a menina virou santa.
Cultura popular.
O caso da Fera da Penha causou grande impacto na sociedade brasileira na década de 60, tendo sido retratado nos principais jornais e revistas do país, além de ter sido relatado em livros e utilizado como base para filmes e programas de televisão. O interesse pelo caso foi diminuindo nas décadas seguintes, de forma que acabou caindo no esquecimento.
Filmes.
Crime de Amor, 1965, de Rex Endslake. O Lobo Atrás da Porta, de 2013, de Fernando Coimbra.
Televisão.
Culpado e Inocente, Rede Bandeirantes e Linha Direta Justiça, Rede Globo.
Livros.
Os Olhos Dourados do Ódio, de José Carlos Oliveira. Características do Crime Esquizofrênico, de José Alves Garcia. Alguns Casos de Polícia, de José Monteiro. Crimes que Abalaram o Brasil, de Marcelo F. de Barros, Wilson Aquino, Jorge Moura e Flávio Araújo. E Mulheres do Brasil, A História Não Contada, de Paulo Rizzuti.
Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube. Canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.